Yo. Como é que é, malta? Sejam bem-vindos ao episódio número 27 de Um Gajo Também Não Sabe. 27 coincide com o dia em que eu reprovei no meu exame de condução. Portanto, eu reprovei no exame de condução há 2 dias atrás e parece que deixei de saber conduzir. Dei erros que nunca tinha dado em aulas de condução. Nunca tinha deixado um carro ir abaixo. No dia do exame, deixo 4 vezes. Não sei, não sei. É deprimente. E outra coisa que não ajuda é, sei lá, a maneira de como, por exemplo, o examinador nos fala, aquela maneira intimidante, também não ajuda. Não ajuda porque eu, pelo menos, não funciono bem sob stress. Se eu tiver a tentar concentrar-me a conduzir e tenho alguém do meu lado a dizer: tu não vês, não sei o quê, não sei o quê. Não vai funcionar. Não vai funcionar e vai resultar no que resultou, que é eu fazer mais merda. E pronto. Foi triste. Porque é que foi triste? Porque lá está. Porque não foi por não saber fazer as coisas. Foi porque eu parece que deixei de, eu parece que deixei de pensar. Parece que não conseguia pensar. Parece que estava num modo de sobrevivência. Estava tão estressado, tão ansioso, tão pressionado, tão intimidado, tão tudo, que parece que entrei em modo de sobrevivência e deixei de conseguir pensar. Estava quase em piloto automático a fazer o exame. Pá, foi deprimente. Esse dia foi mesmo deprimente, malta. Foi dos piores dias da minha vida. Portanto, o que é que aconteceu? Eu de manhã tive. Aliás, já é, pá, é a terceira vez que eu estou a gravar isto. Eu gravei este episódio inteiro para no fim. Para no fim. O software não ter captado o microfone. Deixem só mandar aqui uma puta no micro para ter certeza. Perdão. Portanto, o que é que aconteceu? Eu no dia do exame tive uma aula 2 horas de manhã. E, epá, a minha instrutora até à data também tinha tido sempre a postura de barreiro, a postura de pressão, a postura de aquela postura que vocês sabem. E eu entendo que seja uma estratégia para as pessoas se mexerem sob stress, porque quando estamos no trânsito, pode muito facilmente haver uma situação em que tu vais sentir pressionado, tu vais sentir estressado. Só que acho que é demais e eu pelo menos não funciono dessa maneira. Eu não consigo funcionar assim. Portanto, à vinda embora do exame, eu tive uma conversa com a minha instrutora, eu disse-lhe que. Disse-lhe que ela estava a dizer precisamente isso, que imaginem que os instrutores e examinadores tinham essa postura, porque ela disse que, de uma forma geral, não sei se isto é verdade ou não, de uma forma geral, as pessoas reagem melhor, agem melhor sob stress. E eu disse: pois, mas eu não funciono assim. E ela: pois, Miguel, então tens de me dizer para eu mudar a minha maneira de lidar contigo e etc. Era exatamente isto que eu queria ouvir. Não disse isto, não é? Mas era isto que eu precisava de ouvir porque eu não reprovei por não saber fazer as coisas. Foi a sério, malta. O que é que aconteceu então? Portanto, eu já fui para o exame estressado por causa do que aconteceu de manhã. A minha instrutora estava. Pá. Fui para o exame completamente inseguro da minha condução porque. Sei lá, porque a minha instrutora. A maneira dela me ensinar, ou seja, essa maneira mais severa, digamos assim, essa maneira deixou-me completamente inseguro da minha condução, porque vamos supor que, como é que eu ia te explicar? Uma falha mínima. Vamos supor que demoro mais 5, 2 segundos a encostar-me na via mais à direita. É um filme. Foi um filme. Foi logo ser chamada a atenção, boeda. Estão a ver? Tipo, tu não vês, se tu demoras mais tempo a entrar, depois não sei o que, não sei o que mais. Olha, isso comigo não funciona. Então, imaginem isso durante a aula toda. Ou seja, fui completamente inseguro para o exame, completamente estressado, não comi nada. Eu estava quase direta porque também não consegui dormir de noite. E portanto, fui completamente estressado para o exame. Exame começa, fui o segundo. O primeiro foi o Tomás, que foi um bro que ele até me conhecia, até me mandou mensagem no Insta e tivemos a falar um bocado. como é que foi o exame? Eu chego, chega à minha vez, ele começa com as perguntas de código, não é? Perguntou-me o que era segurança ativa, segurança passiva, que eu nem soube responder direito. No início perguntou-me como é que se verificava o nível do óleo, e eu disse-lhe que tínhamos que puxar a alavanca, abrir o capô, tirar a vareta e ver em que medida que o óleo se encontrava. E no fundo está bem, só que ele ficou logo fodido, e eu pronto, já está fodido, já fodeu. Ficou logo fodido isso, e começou meio que a humilhar ali, a dar-me tanga, pronto, logo coisas que não ajudam, estão a ver? E pronto, e o que eu devia ter respondido é que tem que ser feito a frio, com o motor a frio, em plano, pronto, num sítio plano. Pronto, logo começar mal, deixou-me logo estressado com essas perguntas. Mas ele era um arrogante bom, porque é que era bom? Era arrogante por causa dessa postura, que foi muito condicionou bastante a minha reprovação, essa postura que me deixou mais ansioso e estressado e pressionado. Mas ele era bom porquê? Porque ele estava a deixar passar bué merdas, ele queria que nós passássemos. Só que eu estava tão estressado que não saía nada bem, não saía nada bem. Merdas que, juro-vos, foi mesmo azar. A minha instrutora nem sequer ficou fodida comigo porque eu não conduzo assim, e ela viu perfeitamente que aquilo foi os nervos, porque dei erros que não dava nas aulas, não é? Se eu fui a exame, por algum motivo foi. E então o que é que aconteceu? Os meus erros mais graves foi, numa inversão de sentido de marcha, fiz tudo bem, só que na última manobra, em vez de Vossa Excelência puxar o carro um bocadinho mais atrás e passar sem problemas, não, quis fazer tudo de primeira. E raspei e passei um bocadinho por cima de uma rampa. Não muito, mas um bocadinho só. Fudeu logo aí. Depois. Deixei o carro ir abaixo 4 vezes. Depois, a fazer um estacionamento. Fiz o estacionamento em paralelo, bué da bem. E depois, estacionamento em espinha. E só de me lembrar destas merdas já fico ansioso só de pensar que vou ter que fazer outro. E depois no estacionamento em Espinha, fiz tudo bem, chego ao fim, dou com as rodas no passeio, um bocadinho, não muito, mas deu toque, fodeu logo tudo aí também. Fiz o exame até ao fim, o meu colega passou, eu reprovei, e é esta a história, do meu exame de condução. E eu honestamente, malta, eu não sei. Eu não sei como é que eu agora vou a outro exame, percebem? Só de pensar no stress e na pressão que eu vou ter de sentir outra vez, meu, deixa-me tão estressado. Só de imaginar, já estou aqui meio a tremer, estão a ver? Não lido mesmo nada bem com pressão, pá, com essa diminuição e humilhação, estão a perceber? Quem anda a tirar a carta certamente deve saber. Isso mexe bué comigo mesmo. E pá, e fico e atrofia-me bué a condução isso. E fodeu tudo, fodeu tudo. Epá, não deu. Não sei como é que vai ser agora. Eu acho que nas aulas que eu tiver, eu vou mas é treinar o vou treinar o meu ponto vou treinar mais o meu psicológico para lidar com vou ter que treinar mais o meu psicológico para ir a exame do que propriamente a minha condução, eu acho. Porque eu sinto que, mas eu se calhar também vou ter que treinar a condução porque eu sinto que desaprendi de conduzir. Sinto que deixei de saber conduzir. Completamente. A partir do momento em que eu treino aquele carro, parece que acabou. Não sabes conduzir. E pronto. E lá se teve que pagar mais 300 paus. Isto é um. Ai, meu Deus. Meu Deus. Mais 300 paus, e como é que isso não há de pesar na cabeça de alguém? Como é que isso também não há de pesar na cabeça de alguém que vai repetir um exame? É que é dinheiro, são 300 euros. Como é que isso não há de pesar na cabeça de alguém que vai fazer o segundo exame? Tipo, foda-se, eu agora não posso mesmo. Não posso mesmo. Já paguei 300, não posso falhar. E depois o gajo começa-me a falar torto e eu, oh não, já me está a falar torto. Meu Deus, meu Deus. E a partir daí, é foda. É foda. Se alguém tiver dicas de como lidar, agradeço. Porque realmente foi complicadíssimo. Eu quando saí da aula de manhã desse dia até liguei aos meus pais e eu vou-vos ser honesto, com vontade de chorar, com um aperto no peito e na garganta, estão a ver, de raiva, de tipo, foda-se, eu vou ter exame a seguir e saio ainda mais, estressado da aula. O que é isto? Olhem, juro-vos, foi doentio mesmo, foi doentio. Eu não me acredito que estou a pagar para passar por isto, juro-vos. Esta merda. É esta merda. É esta merda. Só de pensar que aqui há uns anos me ofereceram uma carta, não ofereceram, mas uma escola de condução queria fazer parceria e eu caguei um porco. Não caguei, respondi, mas depois nunca mais disse nada. Porque fodeu o meu dinheiro todo em Ubers. E então, já. E agora que sou meio responsável, não o quero fazer novamente. Mas não acredito no que estou a ter que passar, meu. Está a ser mesmo muito difícil. Se algum de vocês aí, portanto, for conhecedor de alguém que me possa facilitar esta fase da minha vida, olhem. Beijava-vos os joanetes dos pés. Pá. Contem-me como é que foi com vocês, por favor. Contem-me. Quero agradecer também a toda a gente que mandou mensagens. Juro-vos, parecia que tinha morrido alguém. Nunca, não estava à espera que tanta gente fosse mandar. Amigos, pessoal que não era amigo. É uma cena importante para mim, sem dúvida, porque eu sofro bué com solidão. Sofro bué com estar sozinho porque ganho o meu dinheiro por conta própria e então não tenho muito como me deslocar para estar com pessoas e então acabo por estar muito tempo sozinho. É uma cena bem importante para mim. Eu não sei o que é que eu posso fazer para ultrapassar isto e para conseguir ir ao próximo exame tranquilo. Não sei como é que vai ser. Não sei mesmo. Ainda estou em choque. E cada vez que me lembro daquele dia, malta, juro-vos, é mesmo triste. É mesmo fodido, meu. Acho que até vejo a minha vida de uma maneira um bocado diferente agora. Consigo perceber o que é pressão a sério. Percebem? Entendem onde eu quero chegar? Consigo perceber o que é fodido mesmo. Juro-vos que foi das situações mais complicadas que eu passei na minha vida. Agora o pessoal vai-me chamar mimado e o caralho, mas juro-vos. Juro-vos, e já passei por muita coisa fodida. Já fiz duas cirurgias à coluna, duas cirurgias aos olhos e já passei por muita coisa também muito complicada interiormente. Muito mesmo. E isto foi das coisas mais difíceis que eu tive que. Tendo em conta também a minha personalidade. Nem toda a gente leva a peito como eu levo quando lhes dão um berro e nem toda a gente fica assim, mas eu levo mesmo a mal e interfere bastante com a minha condição. Opá. É o que é. Portanto, o que eu ia dizer. Quero agradecer a todos que mandaram mensagens, sois lindos, pá. E contem-me histórias, porque eu não sei como é que eu vou agora ao segundo exame mais tranquilo. É isso. Portanto, com isto, eu, no dia anterior ao meu exame de condução, disse que ia ter exame de condução, pôs um story a dizer isso. E não é que. E começo logo a receber bastantes mensagens a dizer: não se diz isso dá azar, não sei o quê. E eu, foda-se. Tirei print uma mensagem, publiquei no story a dizer assim: epá, ó malta, eu já quando foi o meu exame de código, disse, passei com uma errada, não tive problema nenhum. Não é o facto de eu dizer que vai interferir com a minha performance no exame. O que é certo é que reprovo no exame de condução no dia a seguir. À noite, a net vai abaixo aqui, estouro os dados todos. Dia a seguir, dou positivo ao Covid. E agora, estou a gravo esta merda durante meia hora, o micro não capta o som, estou a regravar outra vez. Pá, não sei. Eu não sei. Coincidência? Eu quero acreditar que sim. Mas por outro lado também gostava de ser mais supersticioso, sabem? Sinto que acreditar em algo superior ou ser supersticioso nos tira um certo peso de cima, não é? Acho que, sei lá, eu gostava de acreditar em Deus, eu gostava de acreditar que existe alguma coisa acima de mim, que está a olhar por mim, que sinto que isso me retiraria bué peso de cima, meu. Só que eu acho que sou demasiado racional para me conseguir fazer acreditar numa coisa dessas, percebem? Sempre que eu sinto alguma coisa dentro de mim, eu às vezes dou por mim, tipo, a pedir ajuda a alguma cena, estão a ver? e a pedir esperança. Sempre que eu me vejo a fazer uma coisa dessas, digo logo para mim mesmo instantaneamente, e nem é voluntário, é uma cena que eu não controlo. Que é tipo, olha o que estás a fazer, isto não existe nada dessa merda. Sei lá, parece que tem uma cena dentro de mim que eu acho que é um mecanismo de defesa que eu não controlo, que é bué racional, que não me deixa muito sentir as coisas como um mecanismo de defesa. Percebem o que eu quero dizer? Sinto que eu tenho que racionalizar as coisas para não sofrer. Não sei onde é que. Isto foi um mecanismo que o meu cérebro aprendeu sozinho, não fui eu que lhe ensinei. Mas já. Pá. Não sei. E foi isto, pá. Muito difícil. Só uma parte aqui. Vocês não acham que. Vocês não acham que os hamsters morrem todos de forma trágica? Eu vou-vos contar uma história que aconteceu com um hamster que eu tinha. Portanto, eu tinha a gaiola do hamster, com o hamster lá dentro, não é? Na lavandaria. E a minha mãe estava sozinha em casa e estava a tirar a roupa da máquina de lavar. Eis que lhe salta um rato dentro da máquina de lavar todo encharcado. Ela passa-se, começa aos berros. Isto contado por ela. Passa-se, começa aos berros. Pega numa vassoura, esmaga o rato com a vassoura e mata-o. Era o meu rato. Ela matou o meu rato, a minha mãe. E eu tenho esta ideia de que os hamsters. Não me estou a lembrar de mais nenhuma história que outras pessoas me tenham contado, mas eu tenho esta ideia de que os hamsters morrem de forma trágica. Não sei. Não sei, se calhar sou só eu. E tenho aqui também. Quero falar aqui sobre Covid, malta. Então não é que eu estou com Covid, meu. Não é que eu estou com Covid. Isto é inacreditável. Isto é mesmo a loser. É mesmo a loser apanhar Covid quando já não tá na moda. Não é? Tipo. Ao menos podia ter apanhado quando. Mas eu já sou assim. Isto já é de mim. Sabem porquê? Quando um som é bué mainstream, eu não consigo ouvir. Quando as pessoas esquecem um bocado o som, eu dou blast completamente. Com a Teboté foi assim. Em 2018 não ouvia, não suportava. Nada. Pessoal que me deixou de ouvir, ai, comecei a curtir milhões esse som. Com a Taste de Taiga, igual. E agora com o Covid também. Pessoal apanha todo e eu. Quando já ninguém tem, eu apanho. É o que é. Mas estou com os sintomas de uma constipação normal, a cena é essa, meu. Foi assim, eu já estou com sintomas desde segunda-feira. E já vos vou explicar porque é que eu não fiz logo o teste. Eu, na segunda-feira, fui gravar uma cena para uma campanha de uma marca. E apanhei um bocado de frio, porque estava de manga curta e depois começou a ficar frio e eu vestia a suéte, entretanto, mas apanhei frio na mesma. Mesmo com a suéte. E comecei logo a sentir-me bué constipado. Ui, já estou a ficar doente. Comecei logo a pensar assim, já estou a ficar doente, já estou a sentir aqui as minhas fossas nasais a ficar todas fodidas. E pronto, e comecei a ficar constipado. E eu, pronto, faz sentido. Saí neste dia, apanhei frio, estou a ficar constipado. Nunca imaginei que pudesse ser Covid. Quando os meus pais, há uns dias, me dizem que estão com Covid. Eu, foda-se. Fui fazer o teste, também estava. Portanto, o que se pensa é que os meus pais apanharam primeiro, passaram, e foi assim. Mas não tenho nada, não me sinto nada especial mesmo. Sinto que estou com uma constipaçãozinha normal. Pá, não é uma constipaçãozinha normal, é um bocado mais severa. Tipo, sinto-me um bocado mais fodido em termos de sempre a espirrar, sempre a suar o nariz e quase nada de tosse, muito pouco. Aliás, eu acho que vocês nem conseguem notar a diferença na minha voz. Mas é isto, pá. Fase difícil da minha vida, fase difícil, só quero ultrapassar isto. Vocês não têm noção de como é que esta merda manda a pôr. Eu acho que o dia em que eu tirar a carta vai ser o dia em que eu vou tirar um peso de cima absurdo, meu. Vocês não têm noção que isto está a dar cabo de mim mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu não merecia isto. Mas pronto, nem todos temos o que merecemos, não é? Portanto, malta, olhem, obrigadão por estarem aqui durante estes 20 minutinhos a ouvir-me. É sempre um prazer ter-vos desse lado. Obrigadão a todos os que ouvem. Gosto mesmo muito de vocês. Estamos juntos. É um prazer ter-vos ouvir-me semanalmente. Já sabem, malta, gosto muito de vocês. Um passa bem aos gajos e um abraço e um beijinho na boca às meninas belas que assistem. Portanto, até para a semana, malta. Tamo juntos. Portem-se bem.